A ONU News em Nova Iorque conversa com o coordenador residente das Nações Unidas em Angola. É também o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no país. Esteve a visitar refugiados congoleses na Lunda Norte. Estão milhares, cerca de 20 mil. Não é verdade, Paulo Baladelli? Bem-vindo à nossa conversa.
Ainda estamos a melhorar os dados sobre refugiados, porque há dois registros. Há o registro do Ministério de Interiores, o governo de Angola, que tem agora registrado quase 25 mil. E depois temos o registro, que é um registro preliminar, o HCR, está a realizar conjuntamente com o PAM, que neste momento está com 18 mil refugiados, mas simplesmente porque há um processo paulatino de incrementar cada dia os refugiados que também estão na população local do mundo. Então, são dados que são muito dinâmicos e, para além do processo mesmo de registração, há que dizer que cada dia entram desde 200 a 700 novos refugiados. Nós chamaríamos pessoas que solicitam asilo e que depois, num momento que já é feito o registro pelo HCR, então já são confirmados como refugiados.
Estas pessoas têm vindo da área de Kasai, na República Democrática do Congo. O que é que elas contaram? A violência em outras áreas? O que é que buscam em Angola?
São todos de duas províncias de Kasai. Kasai mesmo e o Kasai Central. E são pessoas que evidentemente correram um grande perigo de vida, que têm perdido familiares, que chegam muitos a Angola com grandes feridas, com grandes cortes na cabeça. Muitos têm sido amputados, então têm sido cortados os braços, as pernas. Então é um conflito este que se está a dar, onde grupos negativos, fora do controle, terminam com realizar atrocidades. Então as pessoas ficam traumatizadas, mesmo desde um ponto de vista mental, com tremendas experiências que têm vivido e com muitas crianças que também agora ficaram separadas pelos seus pais. Com algumas, a UNICEF, por exemplo, foi capaz de encontrar os seus pais de reunir, mas muitas outras crianças ficaram sozinhas e ainda a UNICEF e a HCR estão a buscar identificar os seus pais. Então, é realmente uma situação grave. O governo tratou alguns grupos de refugiados que eles pudessem regressar ao Congo Democrático, contudo, esse grupo mesmo voltou ao dia seguinte porque a situação era muito frágil, não se sentiam seguros de ficar com vida e ficar lá. Então tiveram que regressar. Gostaria de dizer que, considerada esta situação grave, severa, de risco de vida, tomei várias vezes a palavra nos encontros que fizemos com os dois ministros de Relações Exteriores e com o senhor governador da Lunda Norte e com os outros membros do governo, mesmo cá em Luanda, para agradecer esta abertura que tem demonstrado o país, Angola, em particular o governo angolano, por ter recebido no seu seio estas pessoas em perigo de vida. Não só receber, mas também prestar assistência de transporte para que essas pessoas pudessem, desde a fronteira, onde haviam chegado depois de dias e dias de caminho forçoso, de poder ser transferido aos dois centros de acolhimento que neste momento estão a funcionar na cidade de Dundo.
Alguma história lhe tocou mais a fundo sobre estes refugiados? Demonstrou, enfim, a necessidade de ajudar mais os congoleses em Angola?
São histórias muito parecidas. Quase todas falam da perda de um ou mais familiares, de uma larga viagem cheia de perigo, de muita fome, de muito medo da situação e de uma esperança de poder encontrar em Angola um lugar onde poder salvar a sua vida e a vida dos familiares.
Pode avançar já algo relativamente à ação coordenada entre as Nações Unidas e o governo de Angola para apoiar urgentemente estas pessoas?
As Nações Unidas interviram de uma forma muito rápida, desde quase o começo da presença dos refugiados. Mas é evidente que os primeiros que prestaram assistência foram mesmo as entidades do governo angolano, incluindo as Forças Armadas, a polícia, o MINARS, a saúde, etc. Chegou o UNICEF, foram os primeiros que começaram a trabalhar no terreno, e depois chegou a HCR, finalmente o PAME e as outras agências, a OMS, o FNUAP enviou apoio logístico, depois a FAO enviou pessoal para fazer avaliação, para eventualmente criar projeto de subsistência para os refugiados. Então, pouco a pouco, todas as agências, máximo no quadro de 3 semanas, já estão com técnicos no terreno, com recursos e com muito desejo de apoiar. Eu pessoalmente vi colegas engajados desde o primeiro momento da manhã até de noite, assim que posso só agradecer o trabalho que eles estão a fazer conjuntamente com o governo. Agora, há um tema seguramente importante de como criar condições para um grupo de refugiados que está a aumentar cada dia 400, 500, 600 unidades. O governo já tem identificado uma área na municipalidade de Lovua, localizada a 85 quilômetros da cidade de Dundo, e fomos a fazer uma avaliação conjunta. Há que dizer que é uma área praticamente de mato, onde há que abrir, há que limpar, há que criar acesso desde a estrada. Então, é uma área que vai precisar de muito investimento, de muita energia, onde é possível criar condições também de subsistência para os refugiados que ali irão estar já por mais tempo vivendo. A minha mensagem principal é para todas as entidades internacionais que juntem as mãos. Várias ONG estiveram no terreno desde o primeiro momento, o caso do MSF, Espanha, e o caso de o Serviço de Refugiados dos Jesuítas. Então, com os recursos da comunidade internacional, pretendemos apoiar o governo para criar condições e para que também estas pessoas possam, um futuro, os que vão ficar por mais tempo, porque ainda a situação é muito frágil e muito dinâmica, precisarão também de ter forma de autoprodução. Para poder criar essas condições, precisaremos de recursos. Já estamos a analisar que estratégia trabalhar. Provavelmente vai ser um apelo consolidado com o governo de curta duração, o que em inglês denominamos de flash appeal, onde para uma população de refugiados de 50 mil, porque sabemos que as dinâmicas próximos meses vão muito provavelmente aumentar, a incrementar o número atual de 25 mil.